realmente uma influência negativa, um impacto negativo, né? Com relação, simplesmente porque a gente está aí com 80% de chance de termos um fenômeno El Niño estabelecido no segundo semestre. Mas, assim, diante do cenário que nós temos no momento, o que nós deveremos ter aí é chuvas de normais abaixo da média, baseado exatamente nessa configuração, e as temperaturas, elas devem ficar um pouco mais elevadas. Isso aí, basicamente, não se tem grandes dúvidas, o que a gente tem vai persistir, né? Que são temperaturas mais elevadas quando comparadas às médias climatológicas.
Isso. Isabela diz o seguinte: bom dia, é bem assim, o tempo ainda muito instável. O tempo muda de repente, às vezes vem uma chuva forte que não dura nem 5 minutos.
Exatamente, é dessa instabilidade mesmo. Sua Terapolitana até já brinca, né, com essa situação, dessa instabilidade que... já ouvi até as pessoas brincarem, né, dizendo assim, é um tempo meio bipolar.
Salvador é bipolar, tem um clima bipolar.
Em alguns momentos está totalmente claro, daqui a pouco tem chuva. Então, assim, a ideia é essa, né? Durante esse período, mantendo ali aquela sombrinha, sempre do lado, porque em algum
momento... Não tem jeito, não. É um acessório.
É, indispensável.
Não tem mais jeito. E é isso. E a gente vê, né? Como Isabela falou, é uma chuva intensa mesmo, né? Que você diz, meu Deus, vai alagar, e daqui a pouco vem o sol. É incrível. Eu vivi isso, quer dizer, essa experiência, há uns 20 anos atrás, em São Paulo, que fazia sol, fechava, eu levava um casaco, daqui a pouco eu tirava, entendeu? Mas agora a gente está, claro, né? São Paulo, a temperatura é bem mais baixa, né? Mas as temperaturas, mas era desse tipo, desse jeito, a gente agora está vivendo isso.
Assim, isso tem um lado bom, né, Márcia? Porque, por exemplo, apesar de a gente achar que não é tão bom a gente sair com a sombrinha, a gente nunca sabe exatamente se vai estar ocorrendo chuva ou não, mas se a gente pensar do ponto de vista dessa distribuição de chuvas, por exemplo, o mês de abril a gente ficou aí com chuvas em torno da média, mas a gente não teve grandes problemas, a gente não teve grandes pontos de alagamento, a gente não teve muitos deslizamentos de terra. Por quê? Porque exatamente essa variabilidade, ela favorece essa manutenção de uma condição de maior estabilidade nesse cenário. Isso também traz... um lado bom, né? Quando a gente mora numa cidade como Salvador, que tem muitas áreas ainda, sei que a gente melhorou, avançou muito, mas ainda temos muitas áreas de risco, então realmente essa condição, se a gente olhar por esse lado, realmente é uma situação que nos trouxe, né, alguns benefícios.
Mais tranquilidade, né? Porque a chuva vem e o sol vem enxugando. Cláudia, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou botar uma imagem padrão, a gente bebe um alguinho e volta já já, tá bom?
Ok, certo.
Já já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectado em você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Tem sim! Olha o Hospital Dr. José Borba! Tá feito! E na capital? Também tem! Nova rodoviária, 102 escolas em tempo integral, centro de monitoramento de segurança. Tá feito! E em Pirá? Também tem escola de tempo integral. Tá feito! O Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, também tá chegando. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Tá feito! Tá chegando mais! Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Legislações de proteção e de emancipação das mulheres. Os avanços foram conquistados aos poucos na história do país e com muita luta, mas também há retrocessos e tentativas de desconstruir todos os avanços no parlamento. Entender o que o Congresso Nacional pensa sobre as mulheres foi tema de pesquisa de mestrado da advogada e ativista Marina Ganzaroli, que fez um levantamento de mais de 1.000 projetos de lei com o termo mulher, desde a promulgação da Constituição de 1988.
Está
falam, eles usam a categoria, a palavra, o termo mulher, mas o resultado final é uma restrição de direitos. Eu descobri também que a legislação que usa essa categoria, ela é majoritariamente sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. São abordados temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. E, infelizmente, o que eu concluo é que o Congresso, ele tem caminhado numa produção de leis que vai contra o avanço e a melhoria das políticas públicas para as mulheres. Ele vai, na verdade, na contramão da expansão desses direitos.
Ganzaroli explica que as mulheres brasileiras realizaram uma ampla mobilização com propostas para a Constituinte. Nem todas entraram na Carta Magna, mas foram transformadas em projetos de lei nos anos seguintes e tiveram de vencer resistências. A proposta de licença paternidade, por exemplo, foi recebida como piada.
Porque parecia tão esdrúxula para eles a ideia do pai cuidar da criança, né? Que todo mundo cai no riso. E aí vai um médico, homem, e fala: não, é muito importante que o pai cuide, esteja, e aí sai os 5 dias lá, né? De licença paternidade da nossa Constituição. Então, tudo que não entrou, porque não entraram, né? Muitos desses mais de 100 sugestões da caravana das mulheres brasileiras, da Carta das Mulheres Brasileiras, não entra. E aí, nos anos seguintes, pessoas como, por exemplo, Benedita da Silva, tentam, apresentam todos esses artigos, essas propostas, como projetos de lei. Então, ali nos anos, né, no final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente tem realmente propostas de lei voltadas para as mulheres muito ricas.
O estudo de Marina Ganzaroli foi publicado no livro O que o Congresso Pensa sobre as Mulheres? Produção Legislativa e Gênero no Brasil. O lançamento está ocorrendo nas principais capitais do país. A publicação pode ser adquirida nas principais plataformas de vendas de livros online. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Cláudia Valéria. Cláudia Valéria, que é meteorologista do IMET. Estamos falando na previsão do tempo para a Bahia, agora para o inverno, falando desse padrão de sol e chuva. E Mariana Carvalho diz assim: bom dia, o tempo anda tão imprevisível que até o próximo inverno promete ser mais quente do que os outros anos. Tem uma explicação para esse fenômeno? Vamos falar agora. Vai ser, Cláudia, mais quente o inverno do que os outros anos?
Oi, Mariana. Assim, quando a gente fala em termos de média, sim. Essas temperaturas máximas, né, elas passam a ser climatologicamente mais elevadas quando a gente faz a média mensal, o que não significa dizer que a gente não possa ter alguns eventos com temperaturas mais baixas, especialmente durante o inverno, quando alguma massa de ar mais intensa chega ao nosso país, passando especialmente, né, com maiores influências pelas regiões sul e sudeste. Mas aqui a Bahia, ainda a gente consegue sentir um pouco, né, mesmo que de uma forma indireta e já com menor intensidade, mas temos ainda uma redução dessas temperaturas ocorrendo de uma forma mais perceptível nas áreas mais elevadas da região sudoeste do estado. Mas, de uma maneira geral, quando a gente trata aí da estação como um todo, sim, nós devemos ter realmente, o prognóstico é de temperaturas mais elevadas para esse inverno.
Pena, viu? Que pena. Não vamos ter mais uns 20 graus, 21...
Aqui em Salvador a gente tem aí valores em torno de 20, 21 ocorrendo. Agora sim, não é com grande frequência, né? São alguns dias, normalmente aqueles dias mais nublados, que a gente tem chuva ocorrendo durante todo o período, mas esses dias eles ainda ocorrerão. Aí a gente fala, quando a gente fala dessas temperaturas mais altas, a gente está falando da média do trimestre. Então, assim, a gente vai ter muito mais dias, né, claros, com temperaturas mais elevadas, que aí quando a gente faz essa média mensal, ela vai contribuir para que a gente tenha um período um pouco mais quente, mas não são descartados aqueles dias mais frios de inverno, especialmente durante as madrugadas. Quando a gente fala de Bahia, durante o inverno as temperaturas realmente já ficam mais baixas climatologicamente, na região ali de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na Chapada, em pontos como Piatã, Morro do Chapéu. Então essas áreas elas já são normalmente mais frias ao longo do ano inteiro, especialmente pela altitude, mas no decorrer do inverno essas temperaturas ficam ainda mais baixas.
Isso, mas dá para tirar uns casaquinhos do... Vai...
Dá, sempre dá, né?
Do armário, porque eu amo esse friozinho. Eu acho que, oh meu Deus, se o ano todo fosse assim, eu estava feliz demais, viu? Mas qual é o mês que vai ficar mais frio mesmo? É o julho e agosto?
Normalmente julho e agosto, que é quando a gente tem essa intensidade maior também de ventos de sudeste. Então, acaba também favorecendo, que a gente sabe, né, que principalmente a sensação térmica, ela é um conjunto, temperatura, vento, umidade. Então, todas essas influências, e no decorrer do mês de agosto, a gente tem normalmente esses ventos de sudeste intensificados, então acaba trazendo aquela sensação também mais agradável de uma temperatura menor aqui ao longo da faixa leste da Bahia.
Tá curioso. Tá se falando de uma onda de frio, né, continental, que já está no Espírito Santo colado com a Bahia. Vai chegar para aqui?
A gente realmente observou, inclusive hoje pela manhã a gente estava verificando aqui, quando a gente fala de meteorologia, a gente acaba olhando como um todo, né? Nós tivemos, inclusive, temperaturas negativas, né, no nosso país, no Paraná, nós tivemos aí valores em torno de menos 2 graus nas regiões mais altas do Paraná. Essa temperatura, ela reduziu, especialmente no centro-sul do país, né? Chegou até uma friagem no sul da região norte, e aqui na Bahia a gente também sentiu um pouco dessa temperatura, observamos valores aí de temperaturas mínimas em torno de 13 graus em Vitória da Conquista nessa madrugada. Então realmente já foi uma temperatura baixa, essa foi uma massa de ar, como eu comentei anteriormente, a gente vai ter algumas entradas dessas massas de ar no decorrer do inverno, e nesse período que essas massas mais intensas conseguirem avançar mais a norte, vai também influenciar a Bahia, aqui em Salvador menos, né, porque a gente está mais na faixa do centro-norte da Bahia, mas do centro-sul, ali pela região da Chapada, do sudoeste, a gente vai ter essa influência e reduzindo essas temperaturas, como foi o caso agora dessa última madrugada, e no decorrer dessa semana, essas temperaturas vão ficar mais agradáveis no nosso estado.
Mas Salvador não vai impactar em nada com essas... temperaturas mais baixas?
Salvador, muito pouco. Praticamente a gente não tem grandes impactos assim, com relação às temperaturas durante essa época do ano. Pode até reduzir aí um grau, mas não é algo que a gente realmente perceba grandes diferenças.
Quando as temperaturas realmente vão começar a diminuir aqui em Salvador?
Normalmente as temperaturas, os menores valores de temperatura a gente começa a observar mais a partir da segunda quinzena do mês de junho. Então, junho, julho, agosto e até a primeira quinzena de setembro a gente costuma ter temperaturas mais agradáveis aqui. Até a gente costuma falar que, por exemplo, o início da primavera é o nosso melhor momento, né? Falando de um ponto de vista de um ano comum, onde a gente tem o período chuvoso ocorrendo durante o outono com maior frequência, o inverno mais frio, e voltando o sol com mais frequência no início da primavera, que é quando a gente ainda tem temperaturas mais agradáveis saindo do inverno e o sol voltando. Então, fica realmente ali o período que a gente considera que é aqui para Salvador é um dos melhores, assim, do ponto de vista de ser mais agradável. Sol de volta e temperaturas ainda mais baixas.
Que maravilha. Ana Maria, a minha amiga, ela pergunta qual a diferença entre El Niño e La Niña?
Quando a gente fala, na verdade, a gente está falando do fenômeno ENSO, né? Que é a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Quando a gente tem essas temperaturas da superfície nessa região mais elevadas, ou seja, quando comparado com a média, ela começa a ficar superior a 0,5, aí pode ser 0,5, 1,5, 2 graus para mais, a gente tem o estabelecimento de um fenômeno El Niño, é o mais quente. Quando essa anomalia, ou seja, essa diferença entre o padrão normal e vai sendo negativo, menos 5, menos 1, aí a gente tem o estabelecimento de um fenômeno Laninha. E aí as consequências, né, elas são um pouco diferentes nas várias regiões do nosso país. O que nós temos agora previsto para o segundo semestre é uma anomalia positiva. São temperaturas mais altas que vai nos trazer o estabelecimento de um fenômeno El Niño.
Isso. Então, Ana Maria, fique tranquila. Tá respondido a sua dúvida, né? O Laninha, quisera que fosse o Laninha, né? Que a gente estava mais com temperaturas mais baixas, mas infelizmente não deu. Não dá, né? Então a gente já sabe que os meses que, como Cláudia Valéria falou, os meses que são, a temperatura são mais baixas. Eu acho que quem gosta, tem gente que, eu tenho uma amiga que só gosta de calor. Eu fico impressionada.
Ela não... aqui a gente costuma muito, Márcia, ouvir as pessoas preferindo, né, que tenha dias mais claros, que realmente as temperaturas não fiquem mais baixas. Eu não sei se tem uma relação direta também, porque a gente basicamente aqui é uma região muito turística, então isso acaba impactando também, né? Então, ou se realmente é porque as pessoas preferem mesmo uma temperatura mais alta.
Eu não consigo entender muito. Porque eu acho que o calor cansa a gente, estressa mais, né?
É.
Você fica mais cansada, né? Desprende mais energia e você gosta mais do... Ah, eu gosto é do calor, gosto de suar. Mas como dizia minha avó, tem gosto para tudo.
Faz parte, né, dessa nossa diversidade.
Faz parte. Mas o que a gente tem nos chamado a atenção, né, são essas mudanças, né, Cláudia? Tão visíveis.
Algo que há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, eles faziam parte daquela probabilidade, da tendência, e hoje elas são a nossa realidade, né? E aí a gente tem que realmente se adaptar, buscar artifícios para conviver nesse novo momento.
Isso. Cláudia, você tem uma curiosidade minha, assim, algum dado estatístico de uma aqui em Salvador no passado, de uma temperatura... De uma temperatura, a temperatura talvez mais baixa, ou temperaturas baixas, né?
Nós temos aqui o menor valor de temperatura foi 17,5 graus que a gente teve. É, isso. A gente teve essa temperatura. Agora não foi com grande frequência, né? Ele é um que a gente chama de um valor absoluto, é um valor que ocorreu, mas não é algo que ocorre todos os anos durante o inverno, não. O mais comum da gente ter durante o inverno são temperaturas aí acima de 19, 20, 21 das mínimas. E aí as máximas, sim, a gente consegue observar uma mudança um pouco mais significativa, né? Que, por exemplo, a gente está agora com padrões em torno de 30, 31, e quando fica mais nublado, chuvoso, com frequência, a gente tem essas máximas que vão aí para 26, 27 graus. Então, as nossas maiores diferenças a gente acaba observando nas temperaturas máximas, falando do ponto de vista de Salvador e da faixa litorânea, exatamente porque a gente tem uma maior disponibilidade de umidade, a gente está aqui recebendo toda essa umidade do oceano, e quando a gente tem mais vapor d'água presente na atmosfera, a gente tem essa termorregulação, que é a gente não ter temperaturas mínimas muito baixas, nem temperaturas máximas muito elevadas. A gente mantém um padrão de maior estabilidade, diferente de quando a gente vai para ir para o interior do estado, onde realmente a gente tem menos umidade, menos vapor d'água presente na atmosfera, e esses extremos eles ficam mais evidentes, como temperaturas muito baixas. Em alguns momentos, até ali na região do Vale do São Francisco, que eu lembro que eu acompanho ao longo dos anos, tem alguns municípios que chega em alguns dias a gente ter a mínima e a máxima verificada no mesmo ponto, mínimas em torno de 10 e máximas em torno de 30, 32, em um mesmo município. Então, isso a gente tem com frequência aí no interior do estado, mas ao longo do litoral não, exatamente por essa maior disponibilidade de umidade.
Esse 17 graus e meio tem muito tempo, foi registrado assim num passado?
Eu tenho essa data, Márcia, mas eu não estou com ela aqui no momento qual foi o ano, mas depois eu te passo essa informação qual foi.
Mas é muito para trás? Data.
Não, é de 90 para cá.
Eu imagino. É porque a gente está, como eu, repetindo, não querendo ser redundante, mas a gente tem percebido, né, uma coisa gradativa. Então, as pessoas, talvez, agora sim, né, o impacto, você não tem como não reconhecer, né? É. O sol e a chuva, o casamento da raposa o dia inteiro.
Exatamente.
Porque como chovia, lembra, Marquinho? Chovia com sol, chuva com sol, casamento da raposa, né? E assim, com relação ao Rio de Janeiro, outra curiosidade, estou aproveitando aqui que Cláudia está aqui com a gente. O Rio de Janeiro, por exemplo, sofre mais o El Niño?
Sofre mais porque quando a gente tem anos de El Niño, o que é que acontece? Exatamente por essa característica de temperaturas mais elevadas, a gente acaba que ao longo da região sudeste do Brasil, ela é atingida por uma maior quantidade de ondas de calor. Então, a gente passa a ter ondas de calor, uma maior quantidade de ondas de calor, como foi o caso, né, de 2023, que a gente teve no Brasil 10 ondas de calor. Então, quando a gente compara com 2024, né, que teve já uma quantidade um pouco menor, 8, mas mesmo assim, 2023, 2024, quando a gente teve uma influência aí do fenômeno El Niño, nós tivemos uma maior quantidade de ondas de calor no país.
Porque você vê que as águas, o oceano do Rio de Janeiro, o mar é muito gelado. Eu nunca só consegui molhar o pé até hoje, já fui muitas vezes no Rio de Janeiro, mas nunca me aventurei a tomar um banho, né? Porque é uma água gelada, né? E tem a influência do Pacífico, né? Então, por isso que eu lhe perguntei sobre com relação ao El Niño.
Porque, na verdade, o fenômeno El Niño, ele modifica as correntes atmosféricas, né? É uma condição oceânica numa região específica, mas que acaba trazendo uma influência para a atmosfera e mudando todas essas correntes, invertendo muitas vezes, né? Essas correntes, elas são impactadas. As temperaturas, elas vão impactar em sistemas de pressão, que vão impactar em condição de vento também, em direção e velocidade de vento. Quando a gente fala isso, a gente está falando de grande escala, né?
Sim, sim.
Impactando esses ventos em grande escala, que vai trazer mudanças nas condições do clima em vários pontos, no nosso caso, do nosso país. Quando a gente tem El Niño, ele favorece o aumento das chuvas no sul do Brasil. Essa faixa mais central, ela tem uma certa variação, mas de uma maneira geral, é uma condição mais seca e quente. E realmente, mais a norte, pegando essa faixa mais do extremo norte do Brasil, Amazônia, então com a condição que favorece mais a uma condição seca, que é o caso também do nordeste do Brasil, onde a gente tem aí temperaturas mais elevadas sendo esperadas quando da contribuição do fenômeno El Niño.
Isso. E também nessas regiões que eu falei, Rio de Janeiro, também a consequência deve ser também temperaturas mais altas.
Isso, exatamente. Temperaturas mais altas, temperaturas do ar, né, mais altas. Não estou falando do ponto de vista dos oceanos, mas temperatura do ar. Temperatura do ar mais elevada, exatamente, que vai impactar nas ondas de calor. Que o que são as ondas de calor? São as temperaturas, né, as temperaturas naquela localidade, elas são mais elevadas do que a média climatológica em pelo menos 5 graus e com uma sequência maior de 3 dias consecutivos. Então, quando a gente tem esse padrão, aí sim é que é estabelecido uma onda de calor. Que exatamente às vezes as pessoas confundem. A temperatura está maior, está sentindo calor, aí diz, uma onda de calor se estabeleceu numa região. Não. É necessário alguns critérios técnicos para a gente falar exatamente quando do estabelecimento de uma onda de calor. E que critérios técnicos são esses? A temperatura daquele local, daquele município, ela precisa ser superior à média em 5 graus por uma sucessão de dias superior a 3.
Isso. Perfeito. Vamos tirar uma foto rapidinha que a gente vai finalizar, Marquinho. Pronto. Muito obrigada, Cláudia Valéria. Que bom ter você aqui de volta. Eu acho que é uma curiosidade. Todo mundo quer saber do clima. E isso é bom porque há uma preocupação com a mudança de atitude também, né? Isso. Muito obrigada, até uma próxima.
Até a próxima, nós que agradecemos esse espaço e estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Um grande abraço, Cláudia. E eu vou me despedindo dos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre proteção na internet, de dados de crianças e adolescentes. Fiquem com Deus e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, boa tarde.
Você está pra ouvindo você a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Aqui da Cardeal FM 106.1, nesse programa que fala para você, empreendedor e empreendedora. É o nosso momento de você parar, interagir, porque mais do que um programa, costumamos dizer que o Fora da Caixa quer ser também uma escola de empreendedorismo, somando nesse ecossistema que é empreender. Falamos também aqui no nosso programa, nosso slogan, empreender transforma. E chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Fácil não é, mas também impossível não é. Porque você não está sozinho, não está sozinha. Essa é sempre a boa notícia que a gente entrega para você todas as tardes. Existe sim toda uma rede de apoio, empresas, instituições que estão aí cada vez mais criando oportunidades de serviços, de negócios, de mentoria. Paga, mas também muita coisa gratuita, muito curso pelo SEBRAE, pelas federações, né, e associações que lidam com empreendedorismo nas diversas áreas, na indústria, no comércio. Então, você aproveita aqui as dicas e faz o que? Coloca na prática. Eu sou Patrícia Tosta, esse é o programa Fora da Caixa, na nossa emissora Cardeal FM. E você, quem é? Se apresente também para a gente. Estamos ao vivo no canal do YouTube, no arroba Cardeal FM. Você pode entrar aí na plataforma e no chat, a nossa troca, a nossa interação, colocar um comentário ou uma pergunta, porque o tema de hoje, com certeza, vai te inspirar, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Ou também, se preferir, tem o WhatsApp, né, gente, que já está aí na mão, já está à mão, facinho, facinho, é só você anotar aí, 3114-3344. 3114-3344 é o WhatsApp aqui do programa. Agora que você já me conhece, já conheceu um pouco do que é o Fora da Caixa, qual é a sua proposta, falar e ajudar os empreendedores, falar de empreendedorismo e negócios em um mundo complexo, em constante transformação, globalizado e com várias exigências. Entre elas, a novidade da IA. Quem não está nem sabendo o que, eu estou falando? IA, gente, inteligência artificial. É claro que você já sabe, você já ouviu falar sobre isso. Você pode até ainda não estar usando no seu negócio. Mas esse ainda vai ser até hoje, até esse momento aqui da nossa entrevista. Porque depois desse papo com a Fernanda Menezes, que é uma estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores. Gostaram, gente? Vai repetir. Você depois fica sabendo o que é isso na prática. Estrategista de posicionamento. Vai se posicionar? Quer se posicionar? Precisa se posicionar? Isso tem que ser feito com estratégia. Não é da noite para o dia, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, eu estou fazendo, está acontecendo. Se não for com estratégia, sabendo onde você está indo, não vai. E também essa estrutura digital para os empreendedores. Como é que a gente cria uma estrutura digital para ajudar no nosso negócio? Que bacana. Não é isso, Nanda? Fernanda Menezes, bem-vinda. Boa tarde. Que bom ter você aqui no Fora da Caixa.
Boa tarde, Paty. Sempre uma alegria vir ver você aqui, porque eu vi, eu ouço sempre. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Vamos falar um pouquinho de IA e como é que pode desmistificar alguns conceitos e como aplicar ele na prática.
É uma realidade, né? E a inteligência artificial, tem gente que fala, ah, não, a gente tá falando de IA, a inteligência humana, nada substitui, a máquina chegando agora para resolver tudo, ninguém já não pensa mais nada, já não cria mais nada. Sim, gente, vamos pensar sobre isso aqui, tá? E você está convidado a conversar com a gente. 3114-3344 e o arroba cardialfm. Como se dá isso na prática? Então, vamos saber, então, da Fernanda? Fernanda, e por que, então, que você diz que o empreendedor não dá conta de tudo sozinho? Olha o nosso tema, gente, esqueci de falar o tema. Empreender sozinha tem limite. Ponto aí para você nessa reflexão. Ah, eu sou sozinha, ninguém me ajuda, não tenho rede de apoio, eu quis empreender e desbravei esse mundo aí do empreendedorismo e tô só e me acabo. De manhã, de tarde, de noite, não tenho sábado, tenho domingo, tenho feriado, dia da mãe, nada. Isso para as mulheres. Os homens também estão ali o tempo todo porque você aprendeu que o negócio engorda com o olhar do dono. Isso. E que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. E que se você não estiver ali metendo a mão na massa, fazendo um pouco de tudo, o seu negócio não vai. Aí a Fernanda está aqui para dizer que isso tem limite. E aí a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia do seu negócio. Gente, pergunta de um milhão, né? Essa, como? Então, por que você diz isso, que tem esse limite e que não dá nada para fazer tudo sozinho?
Porque a gente, inicialmente, a gente começa como quase um MEI, né? Quem é empreendedor individual, o nome já fala.
Não tem nem MEI, vai ali, no, né? Fazendo mesmo na informalidade total.
Mas quando quer crescer, precisa seguir esse passo, né? Precisa passar por esse passo. Só que o nome já diz, né? Empreendedorismo individual. Oh. E aí, na cabeça do empreendedor e da empreendedora, eu sou MEI, eu não posso ter ajuda, eu tenho que ficar aqui limitado. Mas, na verdade, quando você monta um negócio, principalmente o MEI, você ganha 300 atividades. Você atende, você organiza, você vende, você é o financeiro, você é o jurídico. E muitas vezes o negócio não cresce, mas não é por falta de esforço. É por falta de organização e apoio. Não precisa fazer tudo sozinha. É isso que a gente está aqui hoje para discutir sobre isso. Levantar a mão, pedir ajuda, usar a tecnologia a nosso favor é uma presença agora. É a regra do negócio.
É hoje, gente, e agora e o amanhã também, porque não vai dar para voltar atrás depois que a inteligência artificial, né, atravessou todos os setores. E você que é um empresário, um empreendedor, está aí no seu corre, não está usando ainda essa ferramenta, talvez porque vamos também entender o que está acontecendo aí, que embora seja algo fantástico, que possa ajudar muito, tem gente que ainda está resistente, ou então não sabe ainda, ou então está usando muito pouco, muito aquém do que a IA pode entregar. E a IA entra, então, como esse apoio, não é isso, Nanda? Ela não substitui o empreendedor.
Paty, você falou uma coisa aí, esses dias eu ouvi um pedido de um lead, né? Me pedindo para fazer um orçamento de fotografias. Antes de tudo, eu tenho um estúdio de fotografia. Então, lá no estúdio, hoje, a gente usa a IA para potencializar os nossos negócios. E a gente trabalha com foto de profissionais. Então, ela serve para colocar o profissional em ambientes, em situações que dentro do estúdio a gente não poderia. Só que aí um empreendedor, um lead de lá para cá, não gosto de usar IA nas minhas fotos. Eu disse, mas se você já testou, não é para substituir você. A IA não veio para substituir o humano, não veio para nada disso. Veio para ampliar possibilidades, para aumentar as possibilidades. E aí esse recorte sobre fotografia é colocar o profissional, a imagem do profissional, em cenários que ele provavelmente teria mais dificuldade de estar. E não tem nada de errado nisso. Tem muita gente hoje trazendo, não pode usar IA porque vai ficar todo mundo igual, vai ficar tudo igual, os textos iguais, as imagens iguais. Não é bem por aí. Ela serve para organizar o seu pensamento. Ela serve para ampliar o seu conhecimento. Ela serve também para realizar, sim, algumas atividades operacionais que, dentre as 300 atividades que nós temos, algumas dá, sim, para serem feitas de maneira mais rápida com o uso da IA. Eu mesmo uso muito para... eu tenho vários agentes.
Os prompts, né?
Eu tenho vários agentes que são montados através dos prompts que me ajudam a extrair mesmo o meu pensamento. Eu vou dialogando com eles ali como se fosse um funcionário.
Exato. Às vezes até a gente brinca, é aquele estagiário que você tem ali que pode estar te ajudando, o seu funcionário, e que vai te dando esse subsídio. Então, calma, gente, é como usar. Primeiro, a gente não falou aqui no início, a Fernanda é fotógrafa, né? Antes de tudo, ela tem um estúdio de fotografia, trabalha com a fotografia. E você, antes mesmo de ser uma mentora lá dos empreendedores e ajudar eles também, no seu dia a dia, Nanda, você já está usando. E como é que foi descobrir essa ferramenta, implementar dentro da fotografia? Isso te deu o quê? Além da agilidade, além, enfim, você teve também essa resistência enquanto empreendedora de trazer ou não, quando surge uma tecnologia nova e que você sabe que vai te ajudar, você é daquelas empreendedoras que já se joga, já quer saber, já é meu.
Eu sou dessa segunda opção aí. Eu tenho um computador desde 10, 12 anos de idade, se eu não me engano. Eu tive um computador chamado MSX que ligava na televisão, para vocês terem noção. Não era essa estrutura que a gente tinha hoje. Era só um teclado ligando na televisão e um disco,
um aparelhinho de fita cassete. Ó, que eu acho que tem muita gente aqui. Seu
computador de fita cassete? Quem teve computador de fita cassete aí, minha gente?
Levava 20 minutos para carregar um joguinho. Na época eu usava muito para joguinho. Mas a tecnologia sempre esteve no meu dia a dia. Eu sempre tive esse olhar. Encontrei a história do computador porque é emblemática, né? E quando a internet veio para aqui, em 80 e pouco, eu ainda era pequenininha, mas eu me lembro que em 92, se eu não me engano, eu já estava utilizando a internet, aquela internet discada, aquele barulhinho que fazia. Porque eu sempre, lá em casa, meu pai sempre foi ligado a tudo que era novidade, ele gostava, ele trazia para dentro de casa. E eu sempre convivi e sempre tive esse olhar de curiosidade. Então, tudo que tem hoje de tecnologia, sobre tecnologia, eu tenho curiosidade de ir buscar, de ir atrás. Ah, o Chat GPT foi um estagiário que me apresentou ele. Ele não era nada do que era hoje, era complicado, era difícil, mas eu fui lá e achei aquilo ali interessante. Então, fui em busca de aprender. Como é que se aprende tecnologia? Usando. Usando. Hoje eu estava, agora de manhã, com uma mentorada, terminando a consultoria dela, o atendimento dela. E aí ela me disse, mas eu não gosto de usar o celular para entrar no Instagram, para fazer a divulgação, porque eu não sei mexer. Eu disse, você já tentou? É porque eu fico com receio de apertar alguma coisa errada. Não, não existe isso, é treino, é teste. E a primeira necessidade, a primeira habilidade, na verdade, é essa de curiosidade.
É normal errar, vai acontecer. Porque a primeira vez que você entra no estúdio de rádio, óbvio, você chega aqui, imagina, tem uma mesa cheia de botão. Eu, pela primeira vez, estamos aqui falando e operando. Então, brincadeira, meu Deus do céu, que mesa é essa? Até para mim, que já tenho muito tempo habilidade no microfone, vai precisar introduzir um conhecimento novo para dar continuidade ao seu fazer. Não tem jeito, gente. A gente fica na resistência, na rigidez, não tem essa flexibilidade, não vai. E aí o primeiro impacto, sim, empreendedor, sim, empreendedora, vai dar medo. Que tecnologia é essa? Tem medo de fazer alguma coisa errada. E se... A gente tem até um programa aqui, gente. Eu convido vocês a ouvirem esse programa e assistirem também, porque estamos no YouTube, aos sábados, ao meio-dia, no outro programa. É e se... E faz exatamente esse tipo de pergunta. E se der alguma coisa errada, né?
E se...
O que acontece? E se der errado? Depois vai lá, conserta. Não vai acabar. Não é o botão, gente, da bomba atômica que vai explodir o planeta, não. Não é. É os botões ali do seu celular. Vai fazer alguma coisa errada, ainda mais numa mentoria, por isso a gente sempre recomenda, sim, gente, por que não ter uma consultoria para te ajudar a adentrar no mundo da tecnologia. E a Nanda trabalha com isso. No próximo bloco vamos falar, inclusive, de serviço. Então, já usou? Não, ainda não usei, tenho medo. Então, como é que diz que é difícil? Você ainda não tentou.
E como é que tem essa resistência, né? Não quero nem aprender. Não dá, tem que mudar primeiro, primeira coisa
assim,
mudar.
Quem é que vai fazer para você? Não, ninguém vai fazer, você não vai porque tem medo, não, acha que é difícil. De cara logo já coloca a resistência, é difícil por ser algo tecnológico. Tem que começar a ir construindo. Eu também sou muito analógico, eu gosto do papel, gosto da agenda escrita, mas hoje em dia, infelizmente, não dá para negar que a tecnologia está no nosso meio. Sabe aquela frase, né? Aceita que dói menos. Aceita logo, empreendedor, porque dói menos. E resolve qualquer coisa com vida, Nana. A Nanda contrata esse povo bem aí que está orientando vocês a seguir.
A minha intenção é justamente ajudar as pessoas a passar por essa primeira etapa. É esse desbloqueio. Porque aprender vai depender dela. A gente vai dar as orientações, vai mostrar o que é possível fazer. Mas fazer, só ela mesmo que tem condições de seguir. E como o que a IA hoje veio para os negócios? Ela veio para ampliar essas possibilidades e para acelerar algumas atividades.
Tá.
Hoje, para a gente, digamos, fazer um conteúdo para a rede social, que é o que as pessoas mais usam, se você não fizer pesquisa, seu conteúdo vai ficar igual de todo mundo.
Sim.
A IA funciona...
Se você
funciona...
não implementar também a sua fala ali, o seu comentário, o seu diferencial...
E, né? Mas a IA, ela funciona, Paty, justamente nessa fase da pesquisa. Não é para ela fazer de pronto
o seu post ou a sua legenda. É para você aplicar, usar, aprender, entender mais sobre o assunto, que ela vai conseguir trazer resumo, ela vai conseguir trazer outras fontes que você sozinha não teria condições. Eu gosto muito de usar, para fazer conteúdo, digamos assim, relacione para mim 5 filmes que eu possa estudar para aplicar numa aula o tal assunto. Se não tivesse a tecnologia hoje, eu ia conseguir relacionar esses 5 filmes de forma rápida?
Não ia. Não ia demorar, né? A gente ia poder conseguir, mas por que não usar? Então, é essa pergunta, né? Onde a inteligência artificial entra nisso? Entra nesse não fazer tudo sozinha. Não é substituir isso. O empreendedor, mas ajudar a pensar. Olha aí, a Nanda está trazendo a prática dela. Eu penso, faço perguntas. Organizar também as ideias, não é?
Ela me faz perguntas, Paty. A gente ouve muito o pessoal falando sobre GPT. Faça perguntas para ele para você ir elaborando. Eu faço o contrário. Eu criei a minha estrutura, meus agentes, e eu digo a ele, agora você me pergunte o que você precisa saber para criar para mim o que eu estou querendo. Pronto. E aí ele vai me perguntando. Então, eu vou dialogando ali com ele. Óbvio, é uma prática minha. Tudo que sai de resposta, eu leio. Porque tudo aquilo ali vai aumentar o meu repertório para depois eu pedir mais coisas para ele. No final, sim. Aí eu escrevo ou eu desenvolvo a ideia de uma aula, de uma parceria, e peço a ela, agora revise e coloque numa linguagem mais fácil, numa linguagem mais rebuscada. Isso sim, ela faz por mim, mas eu já dei todo o direcionamento. Não é simplesmente pedir a resposta pronta, porque aí sim vai ficar genérico, vai ficar todo mundo igual.
Exatamente. Então, não é para te substituir, mas é para estruturar as tarefas e aliviar essa parte da sobrecarga da mente. Isso aí eu acho que queria que você pudesse aproveitar esse ponto, até no momento que a gente está falando muito de saúde mental, de adoecimento mental, de burnout, que é, né, esse excesso de trabalho, ansiedade. Então, nesse momento que a gente está trazendo, até as empresas estão preocupadas e deveriam estar preocupadas com isso, sobre essa questão da NR1, né, que fala sobre a saúde mental do trabalhador, aí a gente tem essa IA que pode diminuir essa sobrecarga do pensar. Vai isso. Ficar tudo na sua cabeça, gente? Pelo amor de Deus.
Exatamente. É a sobrecarga do pensar, do correlacionar assuntos. Eu acho que eu uso muito para fazer isso. E para fazer, sim, operacionalizar algumas tarefas que são simples. Tem uma planilha. Analisa para mim e traz para mim pontos que eu preciso para responder essa resposta. Ela vai fazer isso para mim. Porque não precisa eu disponibilizar 2 horas do meu dia para analisar a planilha de tráfego de anúncio, digamos. Eu peço a ela. Analise aí e vê qual é a campanha que mais performou. Ela já me traz a informação. Então, algumas tarefas dá para otimizar. Esses dias, eu tive contato com um grupo, uma startup que montou uma IA dentro do WhatsApp para ajudar mães solo a controlarem as contas, o financeiro doméstico. A pessoa só precisa dizer, eu gastei no mercado tanto, gastei na padaria tanto, gastei não sei aonde tanto, agora organize aí para mim. Aí ela vai lá e organiza e ainda dá umas instruções, né? Você gastou mais do que o seu salário. Então, usar a tecnologia é para isso, para
essas coisas. A gente já quer, né, gente, esse aplicativo.
É IA, fazendo propaganda dos meninos, é W-A acento, IA. É o nome do aplicativozinho e está gratuito.
Maravilha, já quero eles aqui no Fora da Caixa para estar contando essa experiência aqui para a gente, tá? Então, olha, daqui a pouco estamos indo para o intervalo comercial, né, gente? Já chegando aqui, você pode também interagir. Já viu que o nosso papo é sobre inteligência artificial e como isso pode ajudar um empreendedor. Vamos deixar já aqui um spoiler, né? Uma pergunta antes para a nossa convidada. Será que ela acredita que a IA vai substituir as pessoas? Já é o seu medo também, a IA vai tomar meu lugar? Claro que, enfim, né? Ela vai responder, acredito que não, porque não é bem assim. É, não precisa ter medo da inteligência artificial, precisa interagir com ela. E no próximo bloco vamos saber também como o empreendedor, você empreendedor, pode ajudar e os serviços que a Nanda já tem oferecido para fazer essa sua união. Você, empreendedor, empreendedora e a inteligência artificial. Vamos para o intervalo, voltamos já já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1. Empreendedor e empreendedora que está aí ligadinho aqui na nossa programação, aprendendo bastante e aplicando. Estamos hoje batendo papo sobre inteligência artificial. A nossa convidada é a fotógrafa, estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores, que está com um produto muito legal, daqui a pouco a gente fala sobre ele, para ajudar você exatamente a empreender utilizando essa ferramenta de hoje e de amanhã, né, gente, que é a inteligência artificial. Vamos combinar? Fernanda Menezes está aqui com a gente para falar. Nanda, tem gente que acredita, ah, mas a IA vai substituir o homem, o empresário, e que a gente vai perder a autonomia ou vai emburrecer utilizando a inteligência artificial. Daqui a pouco não vai nem saber o próprio negócio. É assim?
Não. Ela não vem para substituir o ser humano. Algumas tarefas, sim, ela passa a fazer, mas para poder liberar o nosso cérebro para trabalhar outras coisas. A intenção é usar ela para potencializar suas habilidades. Você desenvolver ali a habilidade que você tem. Bom, se eu sou boa em matemática, ela vai me potencializar. Se eu sou boa em escrever um artigo, ela vai me ajudar
a ter mais base para continuar escrevendo. Ela não vai fazer por você. É. Ela não vai fazer por mim.
O problema é esse. É quando a pessoa começa a utilizar a inteligência artificial só para pedir respostas prontas e querendo que ela resolva tudo, para de pensar Exato. Estrategicamente sobre o próprio negócio. É você, o empreendedor, o empresário, por trás da ferramenta, pensando, vendo que ligado aos dados do seu negócio.
É,
que tá
o empreendedor que sabe do negócio.
Ligado ao movimento.
Que tem ali a linguagem dele. E se ele não colocar esses inputs dentro da IA, e a gente está falando de IA aqui hoje concentrado em GPT, mas tem vários. Se não colocar esses inputs, que são essas informações do seu negócio, do que você pensa, de como você age no mundo, ela não vai poder te ajudar. Ela vai criar só coisas genéricas. E aí é nesse caso que as pessoas têm esse receio de substituir, porque só enxerga essa utilidade. A utilidade que eu estou trazendo aqui, que eu vou continuar batendo na tecla, é a IA é para ampliar as nossas possibilidades.
Ou seja, se a gente não alimenta os dados que vão estar ali alimentando a inteligência artificial, então há sim uma inteligência humana que é a sua por trás dessa ferramenta que vai te ajudar. Então, não vai substituir as pessoas, não substitui você, empreendedor. O seu olhar estratégico, você tem que saber isso. A inteligência artificial não substitui o pensamento estratégico do empreendedor.